A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. Estamos de volta para a segunda parte da conversa com Paula Tavares, se falarmos da poeta, Ana Paula Tavares, se falarmos da ficcionista, podemos dizer assim, para as suas escolhas poéticas para o podcast O Poema Ensina a Cair. E Ana Paula, a sua sexta escolha, meu Deus, são os Cantares de Salomão. Quer ler um bocadinho e já falamos sobre esta escolha? Eu imprimi, são várias páginas, é muito grande o texto, mas se calhar pode escolher uma parte para nos dar uma ideia de que se trata. Está no frente e verso.
Amada, já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da trança, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da trança. Eu abri, mas o meu amado se fora, o meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza, procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei-o, mas ele não respondeu. As sentinelas encontraram-me enquanto fazia a ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros. Oh, mulheres de Jerusalém, eu faço-as jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor.
Estou doente de amor. Porque é que escolheu?
Bom, este é um poema que eu posso confessar que há muitos poemas meus que de certa maneira são plágios deste poema. Foi um poema que eu li muito nova, porque eu tive uma educação religiosa, embora essa educação religiosa sempre tendeu a esconder de nós tudo o que tivesse a ver com as relações entre homem e mulher, ou amados e amadas, ou amados só. Quer dizer, era como se o corpo não existisse.
Só isso. Portanto, era uma educação religiosa que deixava de parte uma dimensão humana bastante importante.
O corpo era pecado. O corpo da mulher, principalmente, era sinónimo de pecado. E, portanto, a primeira vez que eu li o poema, eu não entendi, não é? Toda a complexa relação de subentendidos, toda esta ideia que há aqui em relação ao amor e a relação entre amor e corpo, né? Uhum. Tudo aqui tem a ver com o corpo do amado e tem a ver com o corpo da amada, uhum, né? E de como a amada sente esse mesmo corpo do amado e não tem nenhum pudor em exprimir aquilo que sente. Portanto, só muito mais tarde, noutro tipo de leitura, eu disse: ah, tenho aqui as chaves daquilo que eu queria dizer. Porque havia tantas maneiras estranhas, né? De falar como é que as mulheres africanas se relacionavam com o amor, né? Desde aquelas ideias que vinham de tempos muito antigos, dos primeiros contactos entre marinheiros europeus com mulheres africanas e que sempre as descreveram como o diabo, como pessoas sexualmente muito abertas a todo tipo de relações. E eu comecei a interrogar-me: será que isto é mesmo assim? Esta visão do corpo do outro, como um corpo obsceno, como um corpo maldito, como um corpo do pecado. Será que é verdade? Será que é assim que as mulheres se veem? E realmente cheguei a muitas conclusões que não tinham nada a ver com isto. A maioria dessas mulheres nem sequer tem muita consciência do seu próprio corpo. Felizmente, agora as coisas tendem a mudar um pouco e as mulheres começam a ter consciência do corpo, consciência dos males e do bem que esse corpo, e não apenas um corpo que dá origem à vida, apenas um corpo que engravida, mas mais do que isso, corpo que é bonito, o corpo que se mostra ou que se pode mostrar. E este poema, de certa maneira, ensinou-me muito a ver, a encontrar essas palavras sobre o amor, o desamor, o amado que parte, não é? E que não deixa nada, essa amada, a não ser. A não ser muitas vezes um filho que ela depois tem que cuidar toda a vida, e que no caso de ser homem, muitas vezes ela não ensina a cuidar do corpo dessas mesmas mulheres, não é? Então, digamos que foi nestes Cantares de Salomão que eu encontrei muitas maneiras de dizer, muitas
O amor.
maneiras de falar sobre o amor, maneiras encantatórias de falar sobre o amor. E quando já de posse deste universo, já de posse destas fórmulas de dizer o amor, voltei a poemas da tradição oral, encontrei muitas coisas iguais, absolutamente semelhantes. Portanto, na oralidade existem muitas maneiras de descrever os cabelos do amado, os cabelos da amada, a dificuldade de elaborar as tranças dessa mesma amada. Os momentos dos rituais de passagem de criança a adulto, onde o corpo é chamado e há intervenções sobre esse mesmo corpo, tudo isso eu encontrei chaves neste poema para soluções que eu não tinha, não é? E que afinal estavam ali à minha disposição, nas fórmulas próprias da oralidade, nas meninas quando entram na casa da tinta. Em alguns sítios chama-se casa da tinta, noutros sítios chama-se casa redonda. É um sítio onde as meninas fazem um ritual de iniciação antes do casamento. Os rapazes também têm outros locais onde fazem esses rituais de iniciação. E então, na oralidade há formas. Há fórmulas para descrever isso, para descrever a paixão, né? E tudo quanto eu encontrava nos relatos sobre o continente africano, parecia que isso não existia. Quer dizer, o direito ao amor, a descrição do amor, a vivência do amor, eram coisas que estavam ou pareciam estar vedadas aos africanos. Isso é uma coisa que me inquietou desde o princípio. E cheguei à conclusão que não era verdade.
Exato,
Havia
afinal estava lá.
afinal estava lá.
Afinal estava lá.
Não.
Disse que teve uma educação religiosa. Ainda não referimos aqui o facto de Ana Paula, tendo nascido, como sabemos, no sul de Angola, depois ter tido uma educação com, eu não sei qual é a expressão que se dava, mas padrinhos, não era?
Padrinhos.
Portugueses, porque precisamente algumas famílias tinham essa atitude de entregar os filhos à educação de famílias portuguesas para poderem, de portugueses para poderem ter uma educação eventualmente mais estendida no tempo, não é? Melhor. E então estava a dizer que teve essa educação religiosa. Pergunto-lhe se foi através dessa educação religiosa e deste texto, eventualmente outros, que teve o seu primeiro encontro com a poesia, ou se a poesia publicada, digamos, disponível em livro, ou se foi na escola, ou se foi em casa que tinha livros de poesia, recorda-se de quando é que leu a primeira poesia?
Eu acho que foi. Não, eu tenho a certeza que foi a escola.
Foi na escola.
Na minha casa, a ausência de livros era gritante, na casa dos meus padrinhos. A minha madrinha tinha um lema. Portanto, ela criou uma série de afilhadas e o lema dela era o pão na mão e o chicote na outra. Ou seja, quer dizer, isto é uma metáfora para dizer que tudo o que ela achava que era desnecessário, como por exemplo ler, não, as meninas eram para aprender a cozinhar, lavar, engomar, bordar, e portanto não havia tempo para essas esquisitices da
E
leitura.
fazerem depois o secundário e casarem, como dizia,
Exatamente.
há pouco.
Casar, provavelmente com um marido que nos iria encher de pancada, porque era o normal, e de filhos. Mas eram os ciclos, repetiam-se os ciclos e era assim. Mas assim que entrei na escola e que descobri que sabia ler, né, que sabia ler, o fascínio dos livros foi muito grande, né? E havia muito perto do sítio onde eu morava, a escola onde eu andei, a escola primária, não tinha uma biblioteca. Ao contrário do liceu onde eu andei depois, que tinha sim uma fabulosa biblioteca, que eu acho que as pessoas não tinham sequer muita consciência daquela biblioteca. Mas a escola era próximo de um sítio chamado Gráfica da Huila, onde se imprimiam livros. Por exemplo, a famosa coleção Imbondeiro, que depois foi fechada foi proibida pela polícia política e que foi criada por dois portugueses, Leonel Cosme e Garibaldino de Andrade. Garibaldino de Andrade, um homem que hoje está praticamente esquecido e que foi um escritor importante de uma certa época da literatura portuguesa, era professor primário em Angola, na minha terra. E ele, com o Leonel Cosme, criaram essa coleção Imbondeiro, que foi uma coleção que publicou autores africanos, autores portugueses, portanto, era uma coleção assim muito eclética, não, mas realmente tínhamos acesso aos primeiros poemas escritos, tivemos acesso aos primeiros poemas escritos por africanos. Lembro-me que a primeira vez que li Agostinho Neto, António Jacinto, foi nas publicações Imbondeiro.
Bondeiro.
Depois, também não muito longe da minha casa, havia uma livraria chamada Livraria Lelo, que era uma dependência da famosa Livraria Lelo de Luanda, e os empregados da livraria tinham essa ideia que eles tomavam aquilo quase como missão de nos pôr nas mãos livros para ler, né? Alguns jovens eram ali Aquilo era quase como um encantamento, não é? Boca de, era quase como quando o rato é atraído pela boca da serpente, não é? Eles criavam, era a nossa casinha de chocolate, era a Livraria Lelo, porque eles permitiam-nos que nós lêssemos os livros lá mesmo na livraria. Tinham sofás, não é? E nós íamos, não tínhamos muito dinheiro para comprar os livros, mas líamos os livros lá. E,
Que
portanto,
idade tinha
começou,
Ana Paula quando isso
sim, isso
aconteceu?
aconteceu durante os tempos do liceu, portanto, foi uma idade entre os
Os 12 e
12,
os
não é?
17.
E os 17. E, portanto, eles chamavam-nos: olha, há uma coisa aqui que tens que ler. Então, nós começámos a entrar em universos que naturalmente não estariam disponíveis para nós, e líamos tudo sem critério nenhum. Líamos da mesma maneira que líamos coisas terríveis como revistas Capricho e outras que eram as chamadas fotonovelas, que são anteriores às radionovelas e às
Telenovela.
telenovelas, né? As fotonovelas, que eram sempre histórias terríveis de um filho rico que se apaixonava por uma filha de alguém pobre, né? Sempre histórias assim, e que eram os únicos livros que as minhas tias liam, né? E nós também líamos. E as seleções do Reader's Digest, coisas terríveis que nos chegavam às mãos, mas a voracidade, a vontade de ler era tal que líamos tudo.
Mas também apareciam outras coisas.
Apareciam no meio disso, apareciam outras coisas, né? O meu pai tinha a coleção Vampiro, nós líamos a coleção Vampiro, mas o Senhor da Lelo, eu lembro-me perfeitamente que foi ele que me meteu nas mãos a minha primeira Clarice Lispector, não é?
Ah.
Talvez quando eu, ou Steinbeck, talvez quando eu
Ah.
ainda não tinha idade sequer para ler um livro da Clarice Lispector, ou para perceber, não é?
Sim.
Ou para entender John Steinbeck, não é?
Tornou-se uma das suas autoras, a Clarice Lispector.
Sim, sem dúvida, não
Sim,
é?
eu vi entrevistas onde a Ana Paula falava disso
Sim,
e sim,
Clarice sempre, e ainda hoje volto muitas vezes
é uma.
aos livros dela, porque acho que ela nos deixou um universo de leitura inesgotável. Quer dizer, é sempre novo voltar
Sim,
a Clarice.
ela é muito nova, é a palavra, mas também disruptiva, no sentido em que traz coisas
Sim,
muito
muito,
diferentes
muito
daquilo que estamos
diferentes,
habituados a
exato,
ler, não é?
muito novas.
É na Livraria Lela, então, se não tinha livros em casa, dos seus padrinhos, na sua casa também não, dos seus pais, que encontra poesia? Recorda-se desse primeiro encontro? Ou na escola? Na escola,
Na
disse que foi na
escola,
escola.
foi na escola,
Poesia angolana, então.
pois digamos que a poesia angolana é mais tarde, já tinha saído da escola, embora o conhecimento da gráfica da Huila fosse ao mesmo tempo da escola, e sabia que havia ali uns senhores que faziam umas coisas estranhas, né? Portanto, a curiosidade ficou para mais tarde chegar à poesia escrita por autores africanos. Mas foi realmente na escola em que aquela poesia começou a ser encantatória. Era uma poesia pueril, a poesia que existia nos
No
livros,
programa escolar, não é?
no programa escolar. Augusto Gil e outros, que, portanto, aquela ideia da possibilidade da repetição, da
A
rima, a
musicalidade.
musicalidade, o canto, isso foi a escola, não é? Depois, claro, o liceu trouxe um outro nível dessa mesma procura, e, como eu disse, o liceu tinha uma excelente biblioteca, e eu não fui, não, a senhora bibliotecária, talvez porque fosse amiga dos meus pais, não é? Não me impediu de ler nada. Não é? Tudo o que estava
não
ali.
Não havia livros proibidos.
Não havia livros proibidos. É verdade que não havia ali nada também assim.
Transcendente.
Transcendente, mas eu lembro-me que o primeiro Steinbeck que eu li
foi da biblioteca.
Foi na biblioteca e depois recorri a Lelo, que eu sabia que tinha outros, não é? Que não estavam na biblioteca. Portanto, essa entrada. Nos americanos, eu lembro-me perfeitamente de ter ficado completamente transtornada com a primeira leitura de A um Deus Desconhecido, porque eu não era capaz de tratar o livro, não tinha idade para tratar o
Ferramentas.
livro, não tinha ferramentas, como um universo de ficção. Para mim, aquilo era quase a verdade e eu fiquei tonta, não é? Completamente transtornada com aquele, eu disse, pronto, a partir de hoje eu sou panteísta, então, né? Criou-se ali um enorme conflito entre a minha religiosidade, que era cultivada em casa, cultivada pela igreja, e aquele livro que trazia
Outras
outras
propostas.
propostas, né?
É
Outro,
crente, Ana Paula?
não sou. Não
Mas,
é?
ou seja, podemos
Mas
dizer
fui,
já não é, é isso.
sim, mas fui crente até aos 16 anos. E
Ah.
lembro-me que nessa altura foi a grande crise religiosa, porque nós havia pessoas no liceu, quando eu andava no liceu, que durante as férias organizavam aquilo que se chamava nessa altura campismos missionários. Portanto, as meninas, normalmente melhores alunas e tudo, iam com senhoras mais velhas para o mato, aquilo que eles chamavam o mato, ensinar as mulheres a tratar das crianças, a princípios de higiene, e assim, com o total desrespeito pelas culturas que cada um tinha, não é? E eu demorei um pouco a perceber, mas rapidamente percebi a dizer, mas afinal de que lado é que eu estou? Eu estou deste lado, eu estou daquele, eu que mulher eu sou? E isso realmente desencadeou uma crise religiosa muito grande, que me obrigou a ler muita coisa, desde filósofos, a procurar essa ideia da vontade de Deus, ou ter Deus ou não ter Deus, né? E realmente também havia muitos padres que faziam esse papel, cumpriam religiosamente esse papel de nos tornar tementes a Deus, Deus Todo-Poderoso,
Castigador.
Deus Castigador.
O pecado.
O medo do pecado, quer dizer, foram coisas tenebrosas que eu às vezes nem quero lembrar, mas no meio desses padres havia um ou outro que nos começaram rapidamente a chamar a atenção para reparem no que vos, no, naquilo que vos estão a transformar. Quer dizer, isto não fui eu que tive capacidade de chegar lá, não é? Eu tive pessoas que me guiaram ao longo da vida para perceber a realidade africana, a realidade angolana, não é? Da qual toda a gente, os meus educadores, os meus pais, os meus padrinhos, tentavam afastar-me, tentavam sempre afastar-me dessa realidade africana. Mas também tive gente que esteve atenta e, felizmente, não é? Me alertou e, portanto, essa crise religiosa coincide com isso, coincide com o dia em que eu percebi que a Igreja estava do lado dos brancos, do lado dos colonos, que era uma Igreja extremamente reacionária, que era uma Igreja que cumpria aquilo que era determinado, que era uma espécie de braço do colonialismo português, não
E que
é?
queria impor
Sim,
os
as verdades
preceitos
e os preceitos.
às
Portanto,
comunidades
só havia uma
que
verdade, era
encontrava.
aquela, não é? A verdadeira, a igreja, estou a falar da Igreja Católica, não é? havia aquela verdade e nós todos tínhamos que seguir aquela verdade se quiséssemos ser pessoas decentes, né? E tementes a Deus, né?
E Ana Paula rejeita essa ideia
Começo a
de...
afastar-me, né? Não digo que foi uma coisa fácil, né? Foi uma coisa que me obrigou a grandes reflexões e a uma leitura mais profunda, procurar outras hipóteses de verdade, né? Porque deixar de ter Deus como refúgio não é fácil,
Claro,
ficar sozinho, né?
claro. Nas conversas que temos aqui, muitas vezes esta questão surge e há também a pergunta: mas não tem pena, não lamenta não ser crente? Porque precisamente se
Tenho,
associa um certo conforto à ideia de
exato,
ser crente, não
sim,
é?
tenho pena de não ter fé, porque eu acho que as pessoas que têm fé são de certa maneira apoiadas por alguma coisa, né? E eu tenho pena de não ter fé, né? Até porque já andei lá naquele, tenho a
Exato,
memória
tem essa
desse
memória.
universo onde tudo estava organizado e pronto, tínhamos
Não
que,
havia dúvidas,
não
não
havia
é?
dúvidas, né?
Precisamente, a próxima autora que a Ana Paula sugere é crente. É uma autora conhecida, também por ter essa relação, com a religião e a prática religiosa. Adélia Prado, uma autora brasileira. E este poema é muito bonito e muito conhecido, chamado Com Licença Poética. Eu vou ler, diz assim: Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu milavô. Vai ser coxo na vida, é maldição para o homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Porquê que gosta deste poema, Ana Paula?
Gosto muito porque este poema, no fundo, é uma resposta ao poema a Carlos Drummond de Andrade, mas é também uma resposta a esse universo poético masculino, não é? Quer dizer, a Adélia diz: a mim não me é permitido ser gauche na vida como o outro poema enuncia, não é? E, portanto, ela aqui, eu acho que assume uma voz muito poderosa de contradição e de contradizer. Portanto, a voz que contradiz ou que pega o outro poema pelo avesso. Portanto, ela fala com grandes poetas homens da literatura brasileira, não é? Dizendo, não, há outras maneiras de ver as coisas, né? E o Bordado tem dois lados, um lado é o direito, outro lado é o avesso, né? E ela prefere esse avesso, né? E é essa, quer dizer, ao contrário de muita gente que lê Adélia e só vê esse lado da sua crença, ela é muito religiosa, e esse lado, e uma certa simplicidade. Eu sempre leio Adélia nesse lado contrário, esse lado esquerdo da vida, esse lado de afirmar coisas e ao mesmo tempo afirmar-se. Eu, Adélia, penso assim e não tenho problemas nenhuns. Eu penso, eu, poeta, penso assim e não tenho esses problemas.
E
Isso.
imagino que empatize, desculpe interrompê-la, também com esta ideia final: mulher é desdobrável, eu sou.
Exatamente, não é? Isso eu acho que é um achado. A mulher é desdobrável, é dobrável também. Às vezes adapta-se a muitas das circunstâncias, consegue desdobrar-se por milhentas tarefas e, sobretudo, consegue tornar-se seu o universo da poesia, esse universo que durante tantos anos lhe foi negado ou não foi reconhecido, porque sempre houve mulheres que recorreram à poesia para
Eventualmente não
dizer,
foram publicadas, não é? Também
exatamente, para
temos essa
dizer
questão.
o que pensavam.
Eu não tinha pensado nisso, mas agora que a Ana Paula está a referir isso, de facto trouxe mais mulheres. Foi de propósito? Trouxe mais mulheres poetas para aqui para a conversa. Foi de propósito? Ou seja, teve esse cuidado ou não? Foi
Não,
aleatório?
não foi.
Foi
Não
aleatório.
foi.
Muito bem. Vamos passar agora então para esta poeta keniana, jovem, contemporânea, eu creio que nasceu em 88 ou assim, não
Exata,
é?
exatamente.
E este nome que se pronuncia Warsenshire, é assim? Warsen ou Warsen? Warsenshire. E um poema que se chama Casa. Quero ler, por favor, Ana Paula.
Ninguém abandona a sua casa, a não ser que a sua casa seja a boca de um tubarão. Tu só corres para a fronteira quando vês a cidade inteira correr também. Os teus vizinhos a correr mais rápido do que tu, a respiração ensanguentada nas gargantas, o rapaz com quem ias à escola que te beijou e deixou tonta atrás da velha fábrica de lata. Carrega uma arma maior do que o seu corpo, só deixas a tua casa quando a tua casa não te deixa ficar. Ninguém sai de casa a menos que a casa o persiga. Fogo por baixo dos pés, sangue quente na barriga. Não é algo que alguma vez tenhas pensado em fazer, até que a faca queimada ameaça o teu pescoço. É mesmo assim, ainda carregada o hino sob o teu fôlego. Só rasgaste o passaporte na casa de banho do aeroporto, a soluçar enquanto cada pedaço de papel deixava claro que não ias voltar. Tens de entender, ninguém põe os seus filhos num barco a menos que a água seja mais segura do que a terra. Ninguém queima os seus pés sobre os comboios, por baixo das carruagens. Ninguém passa dias e noites na bagageira de um camião a alimentar-se de jornais, a menos que os quilómetros percorridos signifiquem mais do que uma viagem. Ninguém rasteja por debaixo de vedações. Ninguém quer ser agredido ou objeto de comiseração. Ninguém escolhe campos de refugiados ou ser alvo de buscas íntimas onde o corpo fica a doer ou a prisão. Porque a prisão é mais segura do que uma cidade debaixo de fogo. E um guarda prisional durante a noite é melhor que um camião cheio de homens que se parecem com o teu pai. Ninguém o consegue aguentar. Ninguém conseguirá tolerar. Ninguém seria resistente o suficiente. Os vão embora, negros, refugiados, imigrantes sujos, requerentes de asilos que sugam o nosso país até o secar. Negros com as mãos estendidas têm um cheiro estranho, selvagens. Deram cabo do país deles e agora querem dar cabo do nosso. É como as palavras, os olhares rudes deslizam pelas tuas costas, talvez porque o golpe é mais suave do que um membro arrancado. Ou as palavras são mais leves do que 14 homens entre as tuas pernas. Ou os insultos são mais fáceis de engolir do que os escombros, do que os ossos, do que o corpo do teu filho em pedaços. Eu quero ir para casa, mas a minha casa é a boca de um tubarão. A casa é o cano da arma e ninguém sairá da sua casa a menos que a casa o perseguisse até à praia. A menos que a casa tenha-te dito para acelerares as tuas pernas, deixares as tuas roupas para trás, rastejares pelo deserto, deambulares pelos oceanos, afogares, salvares, teres fome, implorares. Esqueceres o orgulho, a tua sobrevivência é mais importante. Ninguém abandona a sua casa, a menos que a casa seja uma voz suada no teu ouvido que sussurra: foge, corre para longe de mim agora. Não sei no que me tornei, mas sei que qualquer sítio é mais seguro do que aqui.
É quase difícil perguntar porque é que trouxe este poema, porque ele responde a esta pergunta. Quis fazer uma chamada de atenção para o problema das pessoas migrantes pelo mundo, no mundo em que estamos. É isso, Ana Paula?
É verdade. Eu nunca pensei que uma mulher tão jovem fosse capaz de um poema tão forte.
Uhum.
Bom, eu conheço outras coisas dela e realmente ela é... É um achado, foi uma descoberta muito, muito importante na minha vida. E realmente eu acho que ela diz neste longo poema tudo o que passa pela cabeça nestes trânsitos imensos a que estamos a assistir nos nossos dias. Não são só dos nossos dias, mas nos nossos dias se tornaram não só incessantes, não é? Como se tornaram um flagelo imenso para os países que perdem a sua juventude, porque a maioria destas pessoas são jovens, não é? E que não são bem-vindos nos países de acolhimento, né? Eu acho que ela aqui diz tudo, né? Pronto, eu já vi muitas coisas sobre refugiados, exposições, as exposições do Ai Weiwei, né? Que mostram como o Mediterrâneo se transformou num mar de sangue, né? Tomadas de posição de escritores, de outros poetas, de pessoas que, apesar de tudo, lutam para que estes refugiados sejam bem recebidos nos países para onde se destinam. Mas realmente este poema tem todas as situações,
uhum,
e sobretudo esta frase: ninguém sai de sua casa a não ser que seja obrigado a sair dela. Por isso eu achei que devia trazê-lo para continuarmos a pensar.
Sim, fez muito bem, porque é um poema que não nos deixa indiferentes e que de facto nos dá muitas pistas e nos faz pensar. Eu acho que é impossível não ficar a pensar nele. Tenho de voltar a ele depois da nossa conversa, certamente voltarei. A sua próxima proposta, Ama Ata Aidu. Como dizia há pouco, é uma poeta de uma outra geração e este poema que se chama Para uma Saia de Seda ao Sol. Quer ler, por favor, Ana Paula?
Era uma dessas manhãs envidraçadas, com dureza quebradiça e bordas mortalmente afiadas. Tudo se quebrava. Nada abria, nem mesmo a maravilha da viagem espacial. Consolava, presumindo poderíamos ter atravessado a chuva e a lama. O calor do sol, tipo, tem algum forno aqui perto? Os germes, os insetos, os vírus, os vermes. Telefones que não funcionam. Força sem força. Tetos pingando e chãos afundando. Quando a nossa vida se tornou uma bola de feitiço, cabeludo, espinhento. A sassaburagem que rolava à nossa frente. Não importa quão rápido corrêssemos. Eu afoguei, ou quase, então a vi. Saia de seda, bordada e de corte elegante. Era um traje de total conforto. E lembrei-te de locais mais tranquilos e tempos mais calmos. Não podia acreditar em tamanho vigor em meio a tanta nojeira. Então eu via também, enquanto deambulava de leste e ala do oeste, para um espaço que desafia qualquer definição. Olhos dançando, lábios tremelicando, com uma alegria que não ousa nomear a sua fonte. Eu respirei e belisquei-me, feliz de estar vida porque tu és.
Porque é que trouxe este poema?
Porque Ama Atta Aidu é uma nigeriana, ela faleceu há relativamente pouco tempo, da região Igbo. Eu conheço várias escritoras desta região, não só poetisas como ficcionistas, e que foi uma região que foi particularmente atingida durante a colonização inglesa. É uma região de mineração, é uma região onde os homens tinham que trabalhar na mineração, uma região onde a implantação do caminho de ferro foi particularmente violenta na separação de grupos. Grupos locais, no problema com as línguas. Mas Ama Ataidu, que foi uma mulher que participou, que é daquela geração da luta de libertação, da luta contra o colonialismo, ela foi, depois da independência, já em tempo pós-colonial, ministra da educação de um país enorme, como a Nigéria, e ela é, por isso é que eu disse que ela é de uma outra geração, não tem nada a ver com o Arsene Chaya, ela é de uma geração onde havia a esperança, uma grande esperança. Digamos, é aquela geração que o escritor angolano Pepe Tela chamou a geração da utopia, a geração que fez a luta e que pensou que depois da luta tudo
Correr
poderia
bem.
correr bem, não é? Em alguns casos não correu, mas que havia essa esperança, havia.
Havia. E agora, para a sua última escolha, Conceição Lima, São Tomé. Um poema que se chama O País de Akendengue. Vou ler. Os homens regressam carregados de cidades e distância. Adormecem os grilos. Uma criança escuta a concavidade de um búzio. Talvez seja o momento de outra viagem, na proa de certo, a decisão da viragem. Aqui se engendram alquimias, lentos hinos bordados em lacerações, sossegam os mortos. Há grutas e pássaros de fogo. Rebentos de incômodos recados. O difícil ofício de lavrar a paciência. Acontece a arte da viagem, tanta aprendizagem de leme e remendo. É quando o olho imita o exemplo da ilha e todos os mares explodem na varanda. Porque é que gosta deste poema e porque é que o trouxe?
Eu gosto muito de toda a ars poética da Conceição Lima. Gosto especialmente de um livro que não é este, é O Outro da Casa. Gosto muito, muito desse livro, embora goste de todos os outros. Este poema que eu trouxe, que é do livro No País da Akindengue, o livro tem o mesmo nome. E que de certa maneira ela evoca um grande compositor e músico que não é São Tomense, músico africano, Pierre Akindengue. Recomendo vivamente que procure e
Vou
escute,
procurar.
sim. Pierre Akindengue, que é do Gabão e que para mim criou um dos universos musicais mais particulares da música africana de uma certa época, digamos, já deste século, não é? Mas que ainda é muito tributária do século XX. E a Conceição trabalha aqui este universo das viagens, rememorando que São Tomé digamos, um país da consciência dessas viagens, não é? Desde os tempos do mundo da chegada dos escravizados até à chegada dos homens no tempo do trabalho forçado, não é? Até à vida quotidiana do pós-independência. E eu consigo, embora o poema tenha uma tristeza, né? Eu consigo ver ao mesmo tempo uma luz, que é a luz de São Tomé e a luz que ela consegue trazer para o seu trabalho, no meio deste cotidiano que nos desapontou a todos, né? Existe essa luz, existe essa esperança, existe essa capacidade de transformar o cotidiano numa forma de viver que eu acho notável no
O
trabalho.
difícil ofício de lavrar a paciência.
Exatamente.
É um belo verso, não é? Lemos
É,
o verso e ficamos,
é. É.
com ele. Ana Paula, estamos a aproximar-nos do fim, mas eu pedi também para a Ana Paula escolher um livro de não poesia, foi assim que eu propus, e a Ana Paula escolheu um livro que, creio que em 2007 ou 2008 foi vencedor do Booker, do Chinua Achebe, que é um livro que se chama Quando Tudo Se Desmorona. E é um livro muito impactante e intenso, que nos leva por uma viagem precisamente do universo africano, das suas tradições, do seu lado também lendário, da importância da ligação à terra e destas comunidades e da forma como elas vivem entre elas. Porquê que escolheu este de tantos outros livros que podia ter trazido
Exato.
de não poesia?
Não, este foi um caso mesmo de escolha e realmente o que quis trazer para aqui foi a força que este livro tem. A primeira vez que eu li há muitos, muitos anos, felizmente o livro foi traduzido para português ainda nos anos 70, salvo erro, se não estou a mentir, numa coleção que havia aqui, salvo erro, das edições 70.
Pois o livro é de 58.
Exato. E realmente, quando eu li este livro, tive a mesma sensação que tive quando li livros escritos por Landino Vieira ou quando li livros escritos por João Guimarães Rosa. A língua dele não é a língua portuguesa. Mas o que eu percebi é que pode-se escrever em língua inglesa, portanto, há uma maneira africana de escrever em inglês, como há uma maneira africana de escrever em português. E isso foi das coisas mais importantes que eu li no livro, né? E depois todo o trabalho que ele faz com a memória, né? Essa relação extraordinária entre a memória e a história e a importância que o passado e o conhecimento desse mesmo passado tem para a compreensão do quotidiano nos países africanos onde nós vivemos, trabalhamos e produzimos.
Aqui na contracapa do livro, e esta edição é do Mercado das Letras, diz, por exemplo, o escritor sobre quem Nelson Mandela disse, e agora vou abrir aspas, na sua companhia os muros da prisão caíam.
É verdade.
Foi distinguido com o Man Booker International Prize em 2007 pela sua carreira literária e por diversas vezes apontado como candidato ao Nobel. Há muitas referências aqui na contracapa, nomeadamente aquilo de que falávamos antes de começar a gravar, que este romance faz parte do currículo oficial de escolas africanas e países anglo-saxónicos e está traduzido para mais de 50 línguas. É uma proposta, Ana Paula, que nos aproxima certamente, para quem não está familiarizado com o universo, vamos ver, até antropológico africano, aproxima-nos de imediato. Portanto, é assim uma viagem mesmo profunda, não é?
É verdade, se bem que a visão, ele foge muito de uma visão etnográfica e antropológica dos povos sobre os quais trabalha, não é?
Sim, ele não é uma visão de fora, não,
não
é? É uma visão
não,
de dentro.
Exatamente.
É a diferença.
É enquanto sujeito implicado,
claro,
não é?
Claro,
enquanto
claro.
Sujeito que é tributário e que viveu e que nasceu naquelas mesmas regiões, não é? Ele evoca a história, no fundo, para a integrar no seu cotidiano. Então, o que nós encontramos no livro nunca é uma visão distanciada
Claro.
Do outro, né?
Sim.
Mas é como perceber o outro, né? A partir de lições da história mais antiga. E como falar ou como escrever uma linguagem que seja perceptível para o outro. E como, ao mesmo tempo, respeitar aquilo que é a linguagem literária, não é? Portanto, não é uma linguagem da rua, não é uma linguagem do quotidiano, é uma linguagem que tem uma elegância literária cumprida do princípio até o fim, mas é uma linguagem, digamos, em que a língua inglesa é submetida ao universo das outras línguas, quer dizer, há princípios das outras línguas que são trabalhados
integrados.
Em língua inglesa.
É uma bela proposta, é um belo livro e eu agradeço-lhe tê-lo trazido. Estamos a aproximar-nos no fim, não queria deixar de lhe perguntar o que é que a comove?
Tudo, né? Não quero citar Lobo Antunes, que naquele poema que ele escreveu e que é cantado, né? Eu que me comovo por tudo e por nada, mas realmente eu comovo-me, embora não seja uma pessoa de lágrima fácil, mas comovo-me o riso de uma criança, comove-me. As flores e as plantas, quer dizer, uma planta que rebenta, um rebento novo, comove-me. O olhar de um gato, o sorriso inesperado de uma pessoa no trânsito, a gentileza, comove-me, a partilha também. Comove-me. A partilha a vários níveis, não só de bens materiais, a partilha do conhecimento. Alguém que sabe partilhar o conhecimento é uma coisa que me comove. Portanto, eu sou uma comovida militante.
Mas não de lágrima fácil.
Não.
Porquê?
Não sei, não sei. Olha, não sei explicar. Não sou mesmo de lágrima fácil. Eu choro muito pouco. Mas não sei, não tenho uma
Não
explicação.
consegue
Não.
encontrar uma razão. Uma vez que a Ana Paula é poeta e, como dizia no início da nossa conversa, leitora voraz de poesia e de não poesia, portanto, ficção também, ensaio, mas uma vez que é poeta e também lê muita poesia, eu queria perguntar-lhe, pessoalmente, na sua opinião muito pessoal, não assenta em princípios académicos ou literários, o que é que para si é um bom poema?
Aquele que me comove, por exemplo, aquele que me ensina a cair, aquele que eu leio e penso, não vou deixar de voltar a este poema, não é? Esse é
Porque regressa, não
o
é?
regresso
Aos mesmos
normalmente, sim.
poemas, muitas
E
vezes.
às vezes pode ser uma coisa muito simples, pode ser um poema muito pequeno, não é? Aliás, isso é uma coisa que eu gostava de chegar lá, né?
A síntese.
Há síntese, há a palavra que diz tudo, né? Há o silêncio, né? Aquele. E, portanto, isso. E às vezes um bom poema pode ser um bom poema num momento, né? E depois nós não sentirmos necessidade de voltar lá, não é? Ou até de esquecermos, o que eu acho lamentável quando se esquece um poema. E eu não sei de cor os poemas, mas eu sei que o poema existe, né?
E vai lá quando,
E
de vez em
vou lá
quando.
quando preciso dele.
Tem assim alguns mais próximos, mesmo geograficamente próximos, alguns livros mantém assim que não arruma na estante e vão ficando.
Mantenho, sim,
Por exemplo.
mantenho, por exemplo, Rui Duarte de Carvalho. Está sempre muito próximo. Ana Luísa Amaral, outras descobertas mais recentes, como o Arsenschreier, que eu li muito mais recentemente. Portanto, mantenho poetas próximos, não é? Mas estou sempre naquela ideia que me falta conhecer muito do que se faz e produz no continente africano. E por isso estou sempre nessa procura, nessa ver onde é que é possível saber mais, encontrar mais, encontrar o que se produz de novo no continente africano. E agora, por exemplo, não há em livro, mas há, posso ouvir, não é? Spoken poetry, que a Angola, por exemplo, só chegou muito recentemente, mas que é antiga na África do Sul, é mais antiga em Moçambique. Essa forma que os jovens encontraram de dizer, de se manifestar outra vez com a oralidade, outra vez com a palavra, não é?
Parece que se o círculo se
Que é um
fecha, não é? Vai
ciclo,
voltando, não é?
há um ciclo que se fecha, não é?
Ana Paula, Paula Tavares como poeta, Ana Paula como ficcionista, reuniu há pouco tempo a poesia numa edição Caminho. O livro chama-se Poesia Reunida, seguido de Água Selvagem. Foi também homenageada na Faculdade de Letras aqui da Universidade de Lisboa, onde trabalhou e fez a sua vida também académica. Mas dizemos que é uma poeta angolana, que é uma poeta portuguesa, como é que é?
Angolana.
Angolana,
Sim,
sempre, não é?
sempre. Sim.
Independentemente de viver aqui,
Há
de.
tantos anos, independentemente de viver aqui há tantos anos, eu sou uma poeta angolana. Aquilo que escrevo tem a ver, é tributário, é devedor de um edifício, não é? Não só geográfico, é geográfico, é físico, é psíquico,
Emocional.
é emocional, que se chama Angola.
Última pergunta, e peço-lhe perdão porque é uma partida e já me disse que não sabe poemas de cor, mas há algum verso que tenha guardado? Assim, se eu lhe perguntar um verso de cor, alguma coisa de que se recorde imediatamente sem pensar, seja de quem for?
Não.
Não. Nem daquele poema do Eugénio de que
Sim,
cita, aí tem um verso.
aí há aquele verso: olho o teu tempo neste outono breve, onde passei um lu e outro mar. A esperança é ainda violenta, mas estamos tão cansados de esperar. Isso às vezes vem-me, não é? Mas mesmo assim
São bocadinhos.
são bocadinhos do longuíssimo poema.
A esperança é ainda violenta, mas estamos tão
Estão
cansados.
cansados de esperar.
Ana Paula, muito obrigada. Foi muito bom tê-la no podcast do Poema Ensina a Cair.
Obrigada eu, Beatriz, pela sua paciência.
Ora
Obrigada.
essa. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve a autoria de Raquel Marinho,
música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.